99 bônus. Esse podcast é exclusivo pra você que é assinante do 99 Vida. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Freitas, mas que tá?
Hello, bom dia, boa tarde, meu nome, estamos aqui.
Evandro de Freitas. Caraca, eu falei Evandro, falei o nome próprio ao invés de Evandrilson, Evandrinho.
Com D ainda, lembra dessa?
É.
Deu, não ter, ter o D ou não ter o D.
É, Bruno Carvalho.
Oi.
Olha.
Esse mano... negócio de ter, de ser só Evandro de Freitas, esses dias eu tava dando meu nome pra fazer um cadastro. Aí a menina falou assim, e o que mais?
É.
Aí eu falei, só isso. Aí ela falou, como assim? Mano, como assim o quê, caralho?
É que tem tipo, dois tem nomes isso? Só, mano. É que dois nomes
não, é muito. Não, mas difícil. É muito foda.
Mas tipo sabe assim... que engraçado? Sempre que alguém quer fazer um cadastro de mim de alguma loja, eu falo só o primeiro e o último. O meu nome e o seu último sobrenome.
E ninguém questiona, né?
Falo só Felipe Mesquita, ninguém fala nada.
Então, mas aí é porque acho que o D, as pessoas ficam esperando mais, tá ligado?
É, tipo, pode de ser. Freitas e Silva, sei lá.
É, Silva. Sei lá qual é que é, mas eu achei, falei, oxe, e aí, o que eu vou responder agora? Desculpa, desculpa por só ter um sobrenome, perdão.
É, mas será que eles esqueceram na hora lá do cartório, Evandro? Ou sempre foi a ideia ser só de Freitas mesmo?
E meus pais são primos, eu já falei isso aqui.
É verdade.
O nome da minha mãe não mudou, ela já tinha Freitas. E meu pai também era Freitas.
Freitas então, e Freitas, né? Outro... A mesma piada, né?
É chique, Evandro de Freitas e Freitas, cara.
O Advogados, né?
É,
exato. Depois do advento do Lucas Silva e Silva, e a gente assistia Cultura junto, minha mãe falava isso direto. Se eu soubesse que podia, eu tinha colocado seu nome Evandro Freitas e Freitas.
É, muito bom. Gente, mais um bônus aqui do 99 Vezes. Vamos ler perguntas, nossos ouvintes aí, que deixam aqui no espaço de perguntinhas. Flávio Cordeiro Filho, boa tarde, galera. Há algum tempo, Red Dead Redemption 2 foi relembrado como um excelente jogo, principalmente do ponto de vista gráfico. Porém, vocês já revisitaram o Pipoca Melada? Pipoca Melada? Batman Arkham Knight? Essa é para os ouvintes das antigas. Eu acho que eu lembro dessa Pipoca Melada, hein?
Isso aí tá me parecendo código errado, hein?
Não, mano? Não. Eu acho que em algum momento do 99 Vidas a gente citava tanto o Batman Arkham Knight, que ele falou assim, não é possível que a gente, toda hora a gente vai estar falando o nome do Batman Arkham Knight aqui, e aí a gente inventou um pseudônimo pro Batman Arkham Knight pra não falar o nome Batman Arkham Knight, e era Pipoca Melada. Mas enfim.
Delírio coletivo,
não, né? Hein? Ele, talvez na época fosse engraçadão assim, né? Talvez naquela
período. Ninguém nem lembra mais.
É muito engraçado.
Tanto tempo, pô, deve ter 10 anos isso.
Mano, tem na capa do Batman, do cast 173, que é do Batman nos videogames, tá escrito Pipoca Melada.
Então.
Mas provavelmente isso aí foi uma piada de 10 segundos que marcou esse malandro aí.
Mas pode ter marcado, acho que foi marcante naquela
época. Porque eu não lembro, mano.
O jogo tem uma iluminação linda demais para um título de oitava geração, inclusive a saga Arkham cabe no podcast, hein? Remake, hein? Abraços.
Sabe o que tem no Batman, Bruno? Gancho.
Olha, que loucura, hein? Sabe onde é que tem gancho? No Goof Troop.
Sabe onde tem gancho? Na mão do capitão.
Então.
É, Bruno, porque tu criticou o Kleber Scurry por causa do...
Todo mundo copiando Persona, né?
Ah, o Kleber Scurry copiou Persona. E Persona copiou o quê?
É porque vocês não...
É porque...
Vocês,
bom, sei lá.
É o jeito que usa, irmão. Não é que só tem gancho. Se tivesse gancho e o cara socasse no rabo...
O Scorpion tinha o gancho, puxava as pessoas.
Mas então, o problema é o jeito que ele usa o gancho.
A garota lá no comentário, Maria, tá indignada com você.
É igual do Persona o jeito que ele usa. Quem que é o quê?
Maria Helena, tá puta no comentário.
Por quê?
Ah, pois você lê lá.
Porque tu desmereceu o jogo que não merecia ter esse desmerecimento, cara.
Eu não desmereci nada, irmão.
É que tu pega birra. É o adulto birrento, mano.
Eu não peguei birra de nada.
Jogou
eu só falei
minutos.
Um fato. O bagulho
cara, do
gancho
do prólogo,
dele
mano.
É igual do personagem. Mas não tô discutindo os outros pontos do jogo. Eu só falei que o bagulho dele é igual. Não é que ele inspirou. É igual. O jeito que ativa, o jeito que usa. Ele não tá usando o gancho igual o Scorpion. E aí eu tô falando, oh, ele tá usando o gancho igual o Persona. Ele tá usando o jeito do gancho do Persona. Só isso que ele tá fazendo.
Bruno disse que ela ficou triste, porque tu, quando foi Street of Rage 4, tu falou assim, olha, eles se inspiraram muita coisa no 99 Vidas e ficou feliz. Aí quando é o Club Obscuro que claramente diz que é inspirado em coisas de Persona em Final Fantasy 7, é o Brunão, é isso aí, é cópia, é um absurdo, não vou
mas
mais jogar.
Mas essa comparação não faz
cópia
nem sentido.
Descarada. Eu fiquei feliz porque eu fui inspirado no 99 Vidas, porque o 99 Vidas é o nosso jogo. Ué.
Mas o Persona é teu jogo, por que é que tu ficou triste?
Não, então, por isso que eu tô falando, não é meu jogo. Agora, se você falar assim, ó, pô, o Expedition 33 pegou inspirações do 99 Vidas. Eu falei, pô, legal. Ia ficar feliz. É o nosso jogo? Ué.
Acho que.
Não tô entendendo.
Você deu Hollow Knight Zou, Cléo Obscuro.
Estamos vendo a máscara caindo, Bruno. Não tem jeito.
Máscara é Persona, você tá usando Persona aí também.
Vamos fazer um dia sobre Batman Arkham Knight? Eu nunca dediquei tempo assim de considerável pro Batman Arkham Knight, hein? Será que tá bom pra jogar hoje, em dia? Eu não gosto de jogar
Arkham Knight não, né?
É? Asylum?
Se a gente for fazer da série Arkham, tudo bem. Mas eu queria fazer um remake só do Arkham Knight?
Não, teria que ser da série, teria que ser da série.
Da série Arkham, né?
Até porque o terceiro eu não joguei não, seria uma boa mesmo.
Mas tá bom hoje em dia, assim, pra jogar ou é...
Ah, deve tá, né? Lutinha.
É porque, né, tem uns gráficos ali. Nem eu fui tentar jogar o... Teve uma época que eu queria jogar o Assassin's Creed Black Flag, né? E eu falei, aí todo mundo fala, cara, de pirataria, tu vai amar, jura, eu fui jogar, e o gráfico, meu Deus do
céu. Não, o jogo não é tão feio assim, para, mano.
Não, mas não consegui, Black Flag? Eu consigo jogar jogos muito antigos, assim, do Super Nintendo, do PlayStation 1, e tem alguns jogos que eu não consigo jogar da geração PS3 ali, sabe?
Então, o problema é o seguinte, e é uma coisa que a gente já conversou, tem a questão da direção de arte, e tem o seguinte, quando o gráfico ele é mais estilizado, mais cartunizado, ele pode ser moderno, só que se ele tenta ser realista, isso faz envelhecer mal.
Exato.
Isso faz envelhecer mal.
Perfeito. Entendeu? É isso aí. Um acerto nesse podcast. Vamos lá, Matheus Silva. Nintendo Switch foi o Super Nintendo da sua época? Ou não chegou aos pés do que o Super Nintendo foi para o mundo dos videogames? Boa pergunta, porque esse podcast está saindo
não,
junto.
Não, que comparação maluca.
Não, ele tá fazendo uma pergunta, ele não tá comparando, ele tá perguntando só. Se o Nintendo Switch...
É diferente, mano.
Pra época...
O Switch representou para os videogames muito mais Super Nintendo, gente. Vocês estão doidos?
Que isso?
É, acho que o Switch é muito maior.
Da muito onde? Maior?
E quantas locadoras jogaram
não, Nintendo e aí, Switch? E o Super Nintendo, ele brigava meio que pau a pau ali com o Mega. Tipo, era uma rivalidade que existia e tinha um... O Switch, ele nadou sozinho,
bonito. É, acho que o Super Nintendo tem uma influência grande, talvez, aí da era dos jogos, né, que estavam nele, mas...
São cenários completamente diferentes.
É foda, né? Porque logo depois dele, na verdade, a indústria mudou o paradigma do que era visual de videogame pra muita coisa aí, né?
Na minha memória, o Super Nintendo, ele continua superior ao Nintendo Switch. Eu consigo citar, assim, jogos de Super Nintendo, não consigo do Nintendo
Switch. É, a gente gravou o cast aí, o Coelho falou que ia citar
consegue,
mil
de Switch. Consegue sim,
pô. Eu acho que tem jogos mais marcantes, assim. O Nintendo Switch tem jogos grandiosos, clássicos, com certeza, mas o Super Nintendo também tem, né? Pela aí, né, gente? Não é porque a quantidade de vendas foi maior. Tem mais gente agora do que nos anos 90, né, também.
É foda que o Nintendo Switch tem, inclusive, os jogos do Super Nintendo.
É, então. Então. E o Nintendo Switch tem um jogo que mudou o paradigma de jogo de mundo aberto, querido.
E aí?
E aí?
E o Super Nintendo tem os jogos que transformaram... O Chrono Trigger é o quê? Ele transformou o RPG. RPG.
Ele transformou todo RPG depois de Chrono Trigger virou Chrono Trigger? Pô, não.
Final Fantasy VI.
Todo jogo depois de Final Fantasy VI virou
VI. A trilogia do Donkey Kong.
Não.
Super todo Mario jogo World.
Depois do Donkey Kong virou Donkey Kong. Super Mario World virou todo jogo virou Super Mario World.
Mega
depois,
Man X não. Que inventou o gênero Mega Man.
Inventou o gênero Mega Man. Tá. Cara, não dá pra comparar o impacto do Switch com o impacto do Super Nintendo. Super Nintendo foi o console mais vendido da sua época, mas nem de longe teve o impacto que o Switch teve, cara, pra indústria.
Que é isso. Tá.
São momentos completamente diferentes. São momentos completamente diferentes.
Eu não quero desmerecer o Nintendo Switch, que a gente acabou de fazer um podcast dele, né? E é um clássico, mas... Vou colocar os dois lado a lado, Super Nintendo e Nintendo Switch.
Momentos totalmente diferentes.
Eu acho anacronismo. É revisionismo. Então,
revisionismo. Não é revisionismo. Ele fez a pergunta e a gente tá respondendo.
Você tá respondendo.
Não, os momentos são totalmente diferentes. O Super Nintendo chegou na alta da Nintendo. Ele vinha surfando o sucesso do próprio Nintendinho, que foi o console mais vendido da geração anterior. O Switch veio surfando na baixa. Ele veio depois do Wii U, cara. Então ele tinha uma responsabilidade gigante e deu certo.
Yoshi Island, mano. Yoshi Island aí, pelo amor de Deus, mano. Tá desmerecendo o Super Nintendo, mano. Acho triste.
Não tô desmerecendo, não. Só tô falando que o impacto é totalmente diferente.
Eu deixo essa pergunta pros nossos amigos ouvintes aí pra decidirem aí o que é que vocês acham. O que é melhor? Super Nintendo? O Felipe acha que é o Nintendo Switch, né? Bruno também. Evan também?
Não é melhor, é o impacto.
É o impacto, dele, mano, não. A pergunta dele não é qual é melhor, é o impacto.
Eu acho que é o Switch. Até porque são cenários e momentos de
totalmente
mercado completamente diferentes.
Não dá pra comparar.
É o famoso, tá comparando laranja com banana, só porque é fruta.
Justo. Em quantas locadoras jogamos Nintendo Switch?
Então, mas isso aí marcou a nossa história, diferente de impacto no mercado.
Não, eu tô acho que ele, a pergunta é
foi
mais...
Foi impacto na nossa vida, aí beleza.
Eu acho que é mais pra gente, que... acho que a pergunta é pra gente.
Não é não. Não é não a pergunta. Leia a pergunta, Jurandir.
Eu vou ler a pergunta. Vou ler a pergunta aqui novamente, tá?
Ele vai editar a foto, Jurandir, o rei da edição.
Pera aí, não tem editar, não. Que isso? Vamos aqui, ó. Deixa eu... Acabei fechando aqui, peraí.
Lá vem aqui, meu. Pra vocês, o que
importa mais? É na mais? Sua opinião pessoal.
Não, é a pergunta do cara.
Pergunta. Qual o cara? Qual o nome do cara?
Pera aí. Tá aqui, ó. Matheus Silva X. O Nintendo Switch foi o Super Nintendo da sua época? Da sua época. Ou não chegou aos pés do que o Super Nintendo foi pro mundo dos videogames?
Não. Tá vendo? Ele tá perguntando pra você. É o seguinte, o Nintendo Switch é muito mais pra história dos videogames do que o Super Nintendo foi. Simples, Bruno, é isso.
O Nintendo Switch foi o Super Nintendo da sua época, no caso, a minha época.
A resposta pra isso é não. Não é da sua época de Nintendo, é da sua filha,
espera. Aí é a interpretação aí. Ele tá falando da minha época, eu tô lendo aqui, da minha época.
Não.
Aí é fácil.
Se for um velho de 80 anos que lê, vai ser da
Exato.
Aí o cara fala, mas nem tinha Switch na minha época, e aí?
E aí?
Mas tem agora.
Nintendo. Nem na vivos. Sua, Próxima pergunta.
Não dá pra comparar, mano.
Eu achei lamentável.
O Switch é muito maior,
desmereço, mano. O desmerecimento. O rapaz mandou o seguinte. Que jogo e console vocês consideram mais injustiçado de todos os tempos? Super Nintendo aqui, né? Injustiçado.
Rapaz!
Muito injustiçado.
Dreamcast.
Ô, Bruno, eu acho que o Donkey Kong 3, ele é injustiçado.
O Donkey Kong Country 3 é.
O 3 é bom pra caralho, mano.
É muito bom como jogo, mano.
Mapinha
dele.
Eu tava jogando esses dias.
O 3 é o 2, esse que é o problema dele.
Agora, o Dreamcast, ele é um console muito bom, mas eu não sei, eu não consigo falar que ele foi injustiçado, mano, porque foi
besteira da Sega. Agora o Bruno falar que um é melhor é loucura. Eu tava vendo o Load jogar um lá na live dele, sai daí, Bruno.
Mas sabe o que eu penso? Porra. Mas sabe o que eu penso aqui sobre o Donkey Kong 3? Eu tava jogando agora, recente. Inclusive, caraca, meu R36S queimou.
Caraca, como assim? Vou te mandar um link.
Queimou, parou de funcionar. Não carrega
mais nada. Não é só o cartão de memória?
Às vezes o cartão deu problema.
Ele não dá nem luz, não acende nem luz, nem nada mais, assim.
Putz, o Jurandir colocou pra carregar na porta errada, Jurandir. Você tem que aprender.
Não, né? Não foi não. Mas, enfim, deu chabu no bicho. Tem que comprar outro.
Isso, tem um link bom pra você, a gente vai mandar um
link. Vou apertar lá no link e comprar. Eu tava jogando, até antes dele morrer, o Donkey Kong 3, né? E, cara, é muito louco porque o mapa do Donkey Kong 3, ele me lembra muito o que a gente viu no Super Mario Wonder, que tem um mapa hoje em dia, que a gente foi jogar recente no Super Mario Wonder. E o mapa, ele é todo interativo, né? E você tem coisas escondidas no mapa, não sei o quê. E é Donkey Kong 3 todinho, né? É impressionante, né?
Aquela coisa do mapa que tem um caminho, mas ele é mais livre pra você dar uma perambulada e tal.
Ele não é só uma linhazinha que você seguia, né? Que os próprios Donkey Kong 1 e 2 tem, né? Que é uma linhazinha que você segue. Eu gosto bastante. Acho que o 3 ele é bem injustiçado, sim. Acho que é porque ele tem dois jogos anteriores que são absolutamente fantásticos, né? Dois clássicos, né? E aí ele acaba tendo menos espaço. E vocês? O que, é que vocês acham? Qual jogo que é injustiçado?
Na verdade, a pergunta é videogame, né? O Júnior
tá falou jogo ou videogame? Agora perguntas eu não lembro.
Não, ele falou... Que jogo e console vocês consideram mais justiçado de todos os tempos?
Então, o Felipe falou do Dream.
Console eu acho o Dream.
Eu fico receoso de falar que foi injustiçado porque a culpa foi da Sega, na verdade.
Sim, mas...
Mas eu acho que pelo que ele é, ele deveria ter mais reconhecimento. Ele
merecia mais, inclusive, da própria Sega.
Exato, é.
Agora, jogo?
Cara, jogo, pra mim, Titanfall foi um que podia ter, tipo assim, batido de frente com os COD da vida, porque é bom pra caralho, mas não foi. Os dois, inclusive.
O 2, a campanha é absurda.
Então, mas acho que o 1 peca por falta de campanha. Acho que o 1 queimou o 2, entendeu? Porque essa coisa de eu vou lançar um FPS naquela época e não vou ter campanha, é o tipo de coisa que fala assim, ah, mas ninguém joga campanha. Mas se você não põe, a galera vai reclamar.
Aí o povo chia, né?
Exato.
Mas ele, putz, atirar nesse jogo é muito bom, mano. Meu Deus. Existe até hoje, será que o servidor tá ligado? Vou jogar. Nossa, o Titanfallzinho era lendário.
Titanfall clássico demais, tá maluco. Vamos ver aqui mais perguntas. O rapaz mandou também aqui, qual o jogo mais obscuro que vocês jogaram e gostaram? Obscuro? Obscuro é aquele tipo, ninguém conhece. Qual é obscuro aí?
Porque tem um jogo, tem um jogo do Play 2, é uma franquia até, tem mais jogo, chama Obscure. É legal.
Siren, e o Siren?
Ele era diferente por quê? Porque ele é um survival, né, um survival horror, mas co-op, cara, ele era muito legal de jogar. E ele era um survival baseado naqueles filmes de terror teens, tá ligado?
Tem uma pergunta aqui muito boa, hein? William Saab. Vocês já jogaram algum jogo por obrigação? Seja por motivo para jogar o 2 precisa ter jogado primeiro ou razão para gravar um cast e tal?
Pra gravar, já.
Vários, para fazer review, várias vezes.
Tá nessa muitas hoje, vezes. Bruno? É isso aí? Tá nisso aí?
Não.
Tá nessa função?
Não. O famigerado cast do The Last of Us só foi aquela desgraça lá, porque eu tive que correr, tive que rushar pra terminar.
Rushou pra terminar. O Rafael respondeu lá, ele, o William falou nisso, ó. Eu sei quando o Bruno é o Last of Us 2.
E o Uncharted também. Ah, não, o Uncharted já era porque você jogou no difícil, né?
Isso, não, o Uncharted foi que eu comecei, achei ele, ah, já tô acostumado com o Uncharted, eu vou direto no difícil, aí eu, putz, o que eu fiz com a minha vida? Aliás, isso é uma coisa que eu mudei, tá? Antigamente eu botava os jogos no hard e falei, mano, eu não preciso mais disso, eu já tô velho. Normal, pra mim é tudo normal.
Eu nunca tive isso, mano.
Pra mim é tudo normal. Não, eu sempre falava, já vou começar no hard logo. Agora, meu amigo, eu tô aqui pra me divertir, é normal. É o que você quer que eu jogue? Foi o que o Dev que mencionou, é isso aqui que vai ser, pronto, tá bom.
Eu acho que a experiência do jogo é o normal, né? Que é a experiência que a galera pensou pro jogo, assim. Então, eu não deveria nem ter esse negócio de hard e tudo mais. Mas eu entendo porque é que tem. Entendo.
Uhum.
Porque, enfim, tem jogos que pra algumas pessoas são mais difíceis e ele pode facilitar um pouco, né? Mas, enfim. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui pra gente fechar. O próprio William Saab falou o seguinte. Vocês acreditam que uma desenvolvedora possa perder sua identidade ao ser comprada por outra maior?
Óbvio. Sim. Sim. E acontece
bastante, não é isso? Só
em qualquer empresa vai acontecer isso em algum momento.
Eu fiquei muito triste, por exemplo, quando a Fox foi comprada pela Disney, que simplesmente a Disney matou o nome Fox, né?
Não, mas ele só matou o nome, mas o conteúdo continuou, pô.
É, mas bem negligenciado, hein, Bruno?
Então, aí eu vou dizer uma coisa, isso é verdade, né, que você falou. Porque eu não entendo a Disney. A Disney parece que tem medo. Na animação, a Disney abraçou os Simpsons da Fox, mas ela tem medo de falar de Family Guy, que é um sucesso tão grande quanto, cara. Você não vê material de publicidade de Family Guy. Parece que a Disney quer esconder a existência de Family Guy, cara. É inacreditável. Ela gastou dinheiro e tá tentando afundar o bagulho. Só porque... E aí, também, eu vou tirar o chapéu. O pessoal da Family Guy gosta de ficar dando umas alfinetadas na Disney direto também.
Ah, caralho.
É muito bem.
E a Hulu, mano? E aí? Já virou Hulu aqui? Já
chegou,
já virou
no Brasil, né? Hulu, sim. Substituiu o Star, né?
Isso, que é a Fox. O conteúdo da Fox tava no Star, né?
Sim. E aí mataram não só o Fox, como mataram o Star também, né?
É.
Que era o substituto da Fox. E aí tá forte aqui, né? Mas ele, acho que ele tá falando mais, por exemplo, um Activision que foi comprado ali, né?
Não, a Activision que existe hoje não tem nada a ver com a Activision da época do Atari, gente.
Não, mas também, né? Mas tá muito longe aí, né?
Mas virou um monstro hoje em dia, tá? Pô.
Quase um licenciamento, né?
É. E tá Atari bem. Que existe hoje não é a mesma Atari. A Acclaim que voltou não é a mesma Acclaim. A SEGA que existe hoje não é a nossa SEGA.
Tristeza, hein, mano?
Não é tristeza, pra SEGA fez muito bem, cara.
E pra gente?
A SEGA como publicadora hoje tá muito mais saudável do que jamais esteve.
A SEGA vai voltar com videogame em breve, né?
Shinobi bom pra caralho, um dos melhores do ano.
Nunca vai voltar a Jurandir com console da SEGA, nunca.
Não?
Não.
Ele é doideira, hein? Ah, muito bem.
Apesar que eu tenho... vou dar um... Apesar que eu tenho notícias de que alguns jogos clássicos para nós da época da SEGA podem voltar aí em consoles modernos, hein?
Tem uma pergunta aqui que foi enviada diretamente pro nosso querido Felipe Mesquita.
Opa!
Breno Muniz. Cara, o Felipe Mesquita, em um dos podcasts você comentou que estava jogando Sonic Frontiers. Chegou a terminar o jogo? Se sim, qual a expectativa para a sequência? E aqui para todos, qual a expectativa para os futuros jogos da SEGA com aquela leva de clássicos anunciados? O mais próximo lançamento é o novo Shinobi. E já tem demo disponível. Na verdade, o jogo já saiu, né, do Shinobi, né?
Já saiu e é excelente. Sim. O Shinobi novo, é excelente. Lizard Cube, né, a galera do próprio Streets of Rage, os caras sabem o que estão fazendo, né? Baita jogado.
Eu não terminei o Frontiers, não. Apesar de eu ter achado um jogo legal do ponto de vista de mecânica, mas eu acho que do ponto de vista de identidade e visual, ele é aquela parada do Sonic na Unreal Engine lá no campo de grama. É muito, muito pra baixo, assim. É um negócio muito sem personalidade. Eu vejo os jogos de plataforma 3D que a gente tem recentes aí de sucesso. A gente falou do próprio Mario Odyssey bastante no cast do Switch, o Astro Bot. Esses jogos têm uma identidade do mundo, né? Uma parada mais marcante, né? O Sonic andando num mundo ultra realista de
vazio,
pedras, né? E até as estruturas que são interessantes, que vão se ligando e transformam o mapa tipo num grande... Uma grande sequência de obstáculos pra você explorar o gameplay, que é legal do ponto de vista de mecânico, mas do ponto de vista de identidade e personalidade, o jogo é tipo zero, assim. A trilha sonora também acho estranha. Então acabei não terminando, mas eu espero que seja exatamente essa parada que eu falei. Do ponto de vista mecânico tá legal, mas que tenha um negócio mais inventivo do ponto de vista de design de mundo, assim. Eu achei muito sem graça.
Muito bem. Muito bem, fechamos. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau.
Velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível avô Rai. Ó, oh, meu velho e indivisível avô Rai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É um terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avô Rai. Avô Rai. O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avô Rai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Avô Rai. Avô Rai. Avô Rai.
porrada.